Pode caverna.
Olá galera, está no ar mais um Podcaverna, o Podcaverna número 7. O Podcaverna número 6, não tivemos nenhum convidado, mas eu e Marquinhos nós conversamos sobre o filme, sobre a trilogia De Volta para o Futuro. Agradecer a todo mundo que compartilhou com a gente, curtiu lá os links no Facebook. E hoje nós estamos aqui com o episódio número 7. Eu sou o Fernando Ramos.
E eu sou o Marcos Prez.
E a gente está com uma convidada super especial aí com a gente. Como a gente prometeu no nosso episódio piloto, Mariana Canto. E aí, Mariana?
Oi, gente! Tudo bem?
Então, a Mariana Canto, ela é designer da MP Design. A Mariana Canto também é projetista web, trabalha com web muito bem, aliás. E a Mariana, ela é curadora do blog Noiva Nerd. Então, não teria pessoa mais indicada do que ela para a gente conversar sobre o tema de hoje, que são os nerds.
O que são? Como vivem? Do que se alimentam? Hoje, no Pod Caverna Repórter.
É isso aí, galera. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Valeu! Bom, galera, então o tema de hoje são os nerds. E não tem nada mais nerd do que a gente está fazendo hoje. Hoje, cada um está num canto aí. Eu estou aqui no Rio, o Marquinho está em Friburgo, num lugar. A Mariana está em Friburgo, em outro lugar. E nós estamos conversando aqui via Skype. E hoje a gente vai, então, tá gravando de uma forma diferente. Você deve sentir uma diferencinha aí na qualidade do áudio, mas a gente vai levar assim mesmo, porque o importante é a gente fazer essa gravação, que segunda-feira tem que ter Pode Caverna novo no ar, né?
É isso aí.
Beleza, então. Bom, vamos lá. O tema de hoje, então, são os nerds. A gente vai... Antes de tudo, é o seguinte. Vocês sabem, algum de vocês sabe aí qual é a origem do termo nerd?
Não faço ideia. Como a gente já disse 500 vezes, a gente não sabe porra nenhuma.
Sabe porra nenhuma, né? Mariana?
Então, como eu sou uma menina muito dedicada, eu fiz uma pesquisa antes de... Por causa do roteiro. E eu descobri que é de um livro infantil. Um cara que virou um livro infantil. E tinha um personagem meio esquisito que o nome dele era nerd. Ele era chamado de nerd.
Ah, the fuck? Nunca ia saber disso.
Você sabe o que é interessante? Porque no Wikipedia tem uma informação de ele,
diferente.
São duas outras origens que ele diz, né? Uma delas é a seguinte: que era uma expressão utilizada no fim da década de 50 no Massachusetts Institute of Technology,
MIT, fala MIT.
No MIT, exatamente. E que aí a palavra deriva de Northern Electric Research and Development, ou seja, Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia Northern do Canadá. E essa é uma das teses deles em relação à origem. A outra origem, que também possivelmente tenha surgido no MIT, que era uma forma de chamar alguns alunos bêbados. Só que seria drunk ao contrário, que seria nerd, sacou? K-N-U-R-D.
Caramba, tipo, tem várias origens.
Exatamente, tem várias origens. Aliás, por padrão, nós vamos usar aqui a expressão nerd, porque senão vai ter gente falando nerd. Nerd mesmo. Valeu? Nerd. Então, nerd. Quer dizer, agora essa do livro infantil eu não sabia.
Eu não sabia de nenhuma dessas. Eu li no Mundo Estranho que eles estão falando de três teorias. Acho que uma delas é essa que você falou. E aí a primeira que eles falam é dessa do personagem, que era meio esquisitão e ele tinha o nome de nerd.
Então, aí você falou a palavra que pra mim aqui é o gancho pra gente poder começar a desenvolver o tema da gente aqui. O esquisitão. O que a gente vê, assim, o que você pensa quando pensa em nerd? Hoje em dia talvez essa imagem esteja um pouco diferente, mas o nerd, ele é o oposto do popular, né? Se eu tô falando assim, em colégio, em faculdade e tal, né? Você pensa no nerd, você pensa num cara que é aquele cara com aqueles óculos enormes.
Fundo de garrafa.
Fundo de garrafa. Dentuço. É, ou muito magro ou muito gordinho. E que, enfim, usa umas roupas muito... Parece que tá usando as roupas muito fora de moda, né? Muito, muito fora daquela moda, né? E tal. E que, normalmente, é associado, assim, a uma pessoa muito... Engraçado porque a associação é a inteligência, mas não é a inteligência criativa, né? Mas a inteligência de uma forma, assim, até bem pejorativa, né? O que vocês acham disso?
Acho que era, assim...
É, não, não é mais, né?
Não é mais. Já foi. Na época de escola, ser nerd era assim. Agora... É,
talvez.
Diz aí, Mariana. Você que...
É porque, tipo, por exemplo, que ainda tem essa dúvida muito de nerd e geek. Se você gosta de quadrinho e game, você é o quê? Você é nerd ou geek? A convivência que eu tive com nerds e geeks era, tipo, pessoas normais se vestiam igual a mim. E eram pessoas tão populares na escola, não eram pessoas, o rejeitado da classe, não sei o quê. Eu acho que essa visão do nerd vem muito, tipo, americanizado, sei lá, sim. Eu acho que foi isso.
É, tem muito cara disso, né? Aqueles filmes americanos de colegial.
Isso, que é aquele cara esquisitão...
É o George McFly.
É o George McFly, exatamente, o cara que tira boas notas e tal, mas é o tímido, né? Aquele cara que não se enturma. É, que sofre bullying até, né? Enfim.
Exatamente.
Então, mais ou menos assim, a gente definiu, né, o que é o nerd, assim, pelo menos na sua raiz, né? O nerd de raiz, o nerd. É. Agora, o fato é o seguinte, hoje em dia, a gente. Você estava falando, Mariana, dos geeks, e a gente ouve muito. Eu já li em alguns lugares que os geeks são considerados nerds.
Sim, é uma subcategoria, né, de nerd, no caso, subgrupo.
Na minha época de escola, geek era aquele cara que tava antenado em todos os tipos de modernidades e tecnologia e etc. Não chegava nem a ser o cara nerd, mas era aquele cara que tava tipo assim, pô, saiu um novo aplicativo, saiu um novo gadget, saiu alguma coisa nova no mercado de tecnologia e o cara tava comprando.
É, mas na verdade, assim, não é de repente uma coisa um pouco ligada ao nerd isso, pelo menos ao nerd, não no conceito nerd primário dele, mas no nerd...
É, talvez. É uma coisa tipo, que foge do padrão, foge daquela coisa de tipo, que a sociedade acha normal, por assim dizer.
Aí tem diferença do geek pro gamer? Porque, lógico, o geek é o cara que tá ligado com coisas de tecnologia, mas o gamer...
E o gamer é o cara que tá ligado em jogos.
Em jogos, mas aí não tem aquela coisa do pouco. Porque, por exemplo, o geek ele vai estar ligado lá no Xbox One que saiu agora e o gamer também. Então,
mas a diferença é que tipo, o geek vai estar ligado só no Xbox One, enquanto o gamer vai querer jogar o Super Nintendo dele, entendeu?
Entendi. E o gamer.
Não vai ser o gamer, ele não quer jogar só as coisas mais novas. O gamer é o cara que ele tá tipo, jogando sempre, e nem sempre as coisas novas. Às vezes ele tá jogando os clássicos, tipo Zelda. Ele não tá jogando só o atual agora. Ele com certeza quer jogar os novos. Mas ele não joga só os novos, então acho que o geek ficaria só com o Xbox One, enquanto o gamer ficaria com todos os outros consoles que ele pudesse.
Mas não tem uma divisão aí dos caras que curtem console?
Dos caras que curtem, tem os caras que curtem Xbox e tem os que curtem PlayStation.
É, os sonistas e os caixistas.
Isso,
exatamente.
Caixistas é ótimo.
É, não, pior que é, aqui é caixista.
Enfim, mas aí esse cara, ele é gamer?
É, teoricamente ele é um gamer.
Então o gamer, ele também não é o cara que...
Ele só é o gamer que é tipo, só quer ficar em uma empresa por algum motivo sexual dele.
Ou seja, o cara é fanboy daquela marca.
É, exatamente. E aí pra ele quer ficar só com essa.
Pra ele é uma heresia usar outra marca.
Por mim, eu teria todos.
Exatamente. Tipo, eu acho uma tremenda babaquice. Você perde muito jogo bom por causa disso.
Não, com certeza. Até porque tem alguns jogos que são
exclusivos.
Exclusivos da plataforma, né? É. Bom, então, Mariana, vamos fazer vamos dar uma saída no tema aí agora e vamos falar um pouquinho do Noiva Nerd.
Opa!
O que te levou a criar o Noiva Nerd? Qual foi a tua inspiração aí pro nome, né? E pra temática também, né? Porque você não tá falando simplesmente de casamento ou de preparativos de casamento. Mas você tá dando uma característica. Você botou um adjetivo
específico.
Aí que é, você botou um adjetivo ali que muda tudo, né? E aí?
Exatamente. Então, o Noiva Nerd, ele surgiu... Assim que eu fiquei noiva, sempre eu falava assim, quando eu ficar noiva, eu vou criar um blog. Mas eu não sabia que ia dar no lance de chegar no Noiva Nerd. Eu sempre gostei muito de tecnologia, tudo mais, game, não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu preciso ter um blog de casamento que fale de casamento do jeito que eu quero que o meu seja.
Uhum.
Então, quando eu vi muita gente pensava em casar, eu falei assim, cara, nosso casamento tem que ser de algum jogo, algum tema bem louco, assim, de zumbi, dessas paradas. Uhum. E daí eu trouxe essa vontade minha de querer que meu casamento fosse temático. Tipo, muita gente fala que é meio infantil. Ah, casamento de Ben 10, não sei o quê. Eu falei, caraca, ia me amarrar se meu casamento fosse Ben 10. Entrando de Ben 10, assim, pô, ia ser da hora.
E vários daí alienígenas.
Exatamente, entendeu? Tipo, tô na festa infantil. Não, é um casamento. Aí, logo assim, eu tive a ideia, eu comecei a ver que o casamento nerd era muito normal, sabe?
Uhum.
E acho que aqui no Brasil é muito difícil de você achar alguém que faça um casamento temático, mas com uma... É que muita gente tem esse lance do jogo, até de você ser nerd, às vezes de você ver desenho ou sei lá, ficar jogando Mario. Uhum. As pessoas associam isso com uma coisa infantil. Aí eu lembro quando eu falando com a minha mãe, eu vou fazer meu casamento do Mario, mãe. Nossa, vai ter altas cores, vai ter um Super Nintendo.
Uma pergunta. Uma pergunta, ela perguntou pra você que Mario.
Não, ela não falou assim. Ah, ela não
ainda
falou.
Ainda bem, ainda
bem. Minha mãe não conhece essa pergunta. Mas, tipo, eu ficava me perguntando isso, sabe? Ah, que marido falando, idiota.
Aquele do armário.
E, tipo, eu falando com a minha mãe me olhando assim, ela falou assim, eu acho isso meio infantil. Não, eu falei, mãe, é o casamento do Mário, não tem como ser infantil, não sei o quê. E daí sempre tem esse lance com as coisas meio infantis. Mas aí eu quis trazer pro blog... É um universo que eu me apaixonei, que foi o universo de casamento. Quando você torna noiva, você pega um amor pro casamento inexplicável. E, só que eu queria falar de um jeito diferente, que fosse da minha maneira. Que eu não consigo me ver entrando na igreja, tendo uma festa assim, tradicionalzona, dançando valsa, não. Eu queria fazer um negócio que fosse do meu estilo. E como as pessoas sempre falam assim, ah, preciso formatar no computador. A Mariana entende, não sei o quê. E essa é uma... Quando você gosta muito de tecnologia, ou quando você gosta muito de jogo, ou quando você fica o dia inteiro na internet, as pessoas te associam como nerd.
Sim.
Então, é aquele lance que a gente entra no subgrupo de novo. Nerd é o cara que estuda demais, ou o cara que tá envolvido, ou é o cara que tá envolvido em tecnologia? Porque eu acho que quem é leigo, eles não sabem diferenciar muito. Ah, esse cara é um geek, ou esse cara é um nerd.
O cara que estuda demais é CDF.
Exatamente.
Sim, mas aí o CDF parece ser uma característica do nerd. É, não que o CDF seja nerd, mas o nerd ele é um pouquinho o CDF, não?
Não, te digo que não, porque na faculdade tem... em nono tinha alguns que eram bem CDFs e nada nerds. E outros que eram muito nerds e nada CDFs.
Entendi.
Por exemplo, quantas vezes eu já não fui pra escola porque eu tava virando GTA, San Andreas. Porque, tipo, olha só minha história de vida. Basicamente, eu comprei um PlayStation 2, ganhei GTA San Andreas original, só que eu não tinha o memory card.
Uh-huh.
Ou seja, eu tinha
zerar de uma vez só.
Exatamente. E daí, muitas vezes eu não fui pra escola pra ficar jogando GTA. E as pessoas... E quando eu falava isso, as pessoas falavam assim, você tem uma nerd, fica não sei o quê. Aí eu pensava assim, gente, eu falto aula, não posso ser nerd.
Agora, essa ignorância das pessoas do que vem a ser nerd é achar, acho que hoje em dia menos um pouco, porque o computador é uma coisa que popularizou tanto, computador e os gadgets no modo geral, né? Mas, numa época, tinha uma época que é o seguinte, cara, se você mexesse em computador, o nego achava que você consertava computador, se era programador, se era nerd, e se queimasse a máquina de lavar da tua casa, você podia chamar o nerd.
Você sabia
que o nerd ia consertar a máquina de lavar.
Minha mãe, por exemplo, compra alguma tecnologia, um, sei lá, um home theater, alguma coisa assim, Ela falou assim, ah, Mariana, você entende disso, né? Não sei o que, capaz de queimar o chuveiro, minha mãe falou assim, ah, você entende disso.
Isso me lembrou um blog sobre técnicos de informação.
É
Vida de Suporte. Vida de Suporte, o nome do blog. Toda semana eles postam as minhas frases que eles trabalhando recebem de mensagem. Às vezes quando a impressora agarrou. Ou se não, pô, tô precisando de alguém pra instalar o chuveiro no vestiário porque parou de funcionar. Eu, tipo, tá mandando isso pro cara do TI, sabe? Não tem nada a ver o cara do TI com isso.
Mas o Fê deve saber disso, porque a gente que é designer, a gente sofre muito. O cara, cliente liga pra lá, ó, tem como você formatar minha máquina?
Exato. Ou seja, é aquela associação de que o cara acha o seguinte, que todos os problemas de tecnologia, porque tecnologia não é só computador, né? Então todos os problemas de tecnologia vão ser resolvidos por um cara nerd, que é o cara da informática. E não necessariamente o cara nerd é o cara da informática, né? Por sobrevivência, eu consigo abrir o meu computador e tirar a memória ali e de repente instalar um HD novo e tal, por sobrevivência, porque eu vivo disso e que se essa merda dá um pau aqui de madrugada,
já deu.
Né? Então aí eu tenho que me virar. Eu faço um paralelo com um cara que de repente ele curte andar de moto e ele sabe o mínimo de mecânica ali para que no momento que ele não tem um mecânico perto dele, ele consiga mais ou menos quebrar o galho ali, mas isso não me faz um técnico em informática, e as pessoas associam, e eu que sou de uma geração anterior à geração de vocês, que quando eu comecei a mexer com tecnologia, mas no sentido de utilizá-la para desenvolver a minha profissão, as pessoas começaram a associar. Eu fui fazer uma vez uma reunião numa grande rede de hospitais, não vou citar o nome aqui, mas enfim, essa grande rede de hospitais aqui do Rio de Janeiro foi minha cliente durante 5 anos. A primeira reunião que eu tive lá, quem chamaram para essa reunião? As pessoas da informática. E eu não tinha que estar reunido com as pessoas da informática, eu tinha que estar reunido com as pessoas do marketing. Né? Então, assim, rola esse tipo de mal entendido também, né? Enfim.
Exatamente. É igual que rola com nerd e geek, o gamer. As pessoas acham que é tudo uma coisa só e acabam embaralhando. Porque, na minha concepção, nerd é o cara que talvez seja muito inteligente, CDF. E o geek seja mais aquele lance que o Marquinhos falou, de ser ligado à tecnologia. Mas é uma coisa que eu ainda estou em estudo, sabe? Porque é igual o Noiva Nerd. O Noiva Nerd não é um blog sobre uma noiva que é inteligente. O Noiva Nerd é um blog que fala de uma noiva que gosta de tecnologia, gosta de várias outras coisas, que eu acho que é um subgrupo do que são os nerds.
Então, na verdade, assim, isso aí leva a gente para um outro pontozinho aqui da nossa pauta, que é o seguinte, existe uma cultura nerd, porque eu acho o seguinte, dentro de tudo que a gente conversou aqui, nerd não é só o cara que é inteligente, ou não é só o cara que curte game eventualmente, ou que eventualmente curte algum tipo de série, mas assim, eu acho que tem toda uma questão, um leque cultural aí, que você pode associar essas referências a uma cultura nerd. Nesse ponto, vocês acham também, concordam comigo, que tem uma cultura nerd?
Tipo, eu acho que isso é geral, assim, as pessoas se encaixam nessa cultura, mesmo que ela esteja só em um nicho. Por exemplo, o cara que, sei lá, por exemplo, quando começou lá nos Estados Unidos esse boom de cultura nerd como a gente conhece hoje, mais ou menos, porque eles sofriam preconceito e tal, mas foi mais ou menos naquela época de Star Trek e Star Wars. Que aí começou aquele monte de fã e tudo mais.
Final da década de 70, por
então,
aí.
Então, tipo, mesmo que o cara seja só fã daquilo ali, eu acho que hoje em dia ele se encaixa como nerd. Apesar dele ser só tipo, pô, fãzaço Star Wars, ele é fanático por Star Wars.
Exatamente.
Mas ele vai se encaixar nessa... Vai se encaixar nessa cultura nerd.
Isso,
e, tipo,
pelo menos eu acho
que a minha opinião é essa, tipo...
Mariana, você?
Eu também acho, cara. Porque eu conheço muita gente que eu acho que é mais nerd por causa de Star Wars ou Star Trek. Porque a causa... Outras coisas, viu, que a gente falou, inteligência, algumas coisas assim. Porque tem aqueles nerds que são viciados em série, tá? Eu não sou uma pessoa que consegue ver 5 séries, sabe? Eu não consigo. Ou consigo ver 2, assim.
Eu tô com tanta série pendente.
Eu tô com série, livro, tudo pendente aqui.
Exatamente.
Eu digo,
não é tanta coisa. Então, eu acho que É, isso vai te jogando pra cultura nerd. Eu acho que...
Você vai pegando caminhos que te levam até ela.
Exatamente, mas eu acho que o cara não precisa fazer todas as coisas que englobam, acho que, uma cultura nerd pra ser um nerd, sabe? Eu acho que, às vezes, ele pode gostar, ser muito fã de Star Wars e...
E só,
sei,
né?
Sei lá, uhum. E só.
Agora, é porque eu vejo o seguinte, o cara que é muito fã de Star Wars, ele acaba curtindo a estética, os filmes, eventualmente alguns livros que são lançados sobre a série, e aí tem os colecionáveis, os colecionáveis, os games também ligados a esse universo. Sim. Do Star Wars. É. Então, você acaba pegando uma pontinha de cada coisa, que se você vai ver, coisa. São coisas que estão ligadas aí ao universo nerd, do modo geral, né?
Faz todo sentido.
Agora, assim, aquela série, o Big Bang Theory, eu acho que é o seguinte, eles tentam ali retratar um grupo de nerds. Vocês acham que aquilo dali é meio... Lógico, sendo uma série de comédia, tem que ter alguma coisa pejorativa pra ser engraçado. Isso é óbvio.
Claro, é exagerado.
Mas...
Eu vejo que ali eles tentam meio que unificar quase tudo da cultura nerd. Exatamente. Numa coisa só.
A gente ia falar agora, porque é impossível alguém ser igual o Sheldon, né?
Exato.
Não dá, o cara é muito, muito inteligente, tá por dentro de tudo, ele sabe qualquer coisa que você perguntar.
Menos as coisas normais da vida.
E além de tudo, ele é físico, né?
Além de tudo,
ele é físico, quer dizer, além dele saber isso tudo, ele...
Sim, então, eu acho que eles, tipo, juntam tudo ali, botam no liquidificador, dividem um pouquinho cada um dos personagens... E aí faz os nerds. Porque lá eles jogam, eles têm dia pra jogar.
Uhum.
Eles jogam, pra jogar Halo, normalmente. Eles jogam RPG, leem quadrinhos, eles assistem séries, assistem filmes, eles gostam de Star Wars, Star Trek. Doctor Who.
De brinquedos também.
De brinquedos, colecionáveis. São até radicais com os colecionáveis, iguais alguns são, tipo, de não tira da caixa. Então, eu acho que eles misturam de tudo ali. Eles tentam colocar tudo numa série, nos personagens só. Acho que ninguém consegue ser exatamente daquele jeito.
Eu acho que é impossível. Eu queria ter um amigo igual o Sheldon. Meu sonho.
Além de tudo, eles não são populares e não se dão bem com as mulheres. Ou seja, eles têm todas as características aí do...
Do nerd.
Exatamente, né? Então... É porque, na verdade, eu tô levantando essa bola porque, enfim, a gente pode ter gente, assim, de todas as origens aí nos ouvindo, então pode ser que...
Foi mal pela risada. É porque eu tava aqui no... Eu acabei passando aqui por aquele blog que eu falei do vídeo de suporte, aí tá aquela coisa falando, tipo, problema de conexão. A mulher mandou pro cara do TI. Aí tá, a cliente reclamou que quando ela liga o fogão, a internet cai. Acho que faz bastante.
É porque é o fogão moderno, bicho. O fogão.
É, exatamente.
Fogão Wi-Fi.
É Wi-Fi.
Wi-Fi. Nossa.
Essa foi horrível, horrível.
Nossa.
Então, mas olha só, aí a gente pensa também o seguinte: se vocês verem umas fotos do Bill Gates quando ele era novinho, né? Quando ele criou lá o MS-DOS, cara, ele é assim, eu acho que o retrato, né, do nerd, né? Eu acho que, assim, em termos de imagem, né?
Vou até procurar aqui.
E aí, aquele negócio, você olha isso também, é o seguinte, olhando a história dele, de repente você vê também um pouco dessa mudança que houve em relação à imagem, né? Porque o nerd, que é aquele camarada super inteligente, dedicado e esquisito e tal, ele, na adolescência, ele é isso, mas no futuro ele se transforma no chefe de todo mundo, né? É o cara que domina o mercado, é o cara que tem a grande empresa de tecnologia, milionária, etc, etc, etc. Lógico, isso aí também é um estereótipo. Mas, de um determinado modo, essa trajetória dele, e trajetória também do Steve Jobs e outros caras lá do Vale do Silício, essa trajetória deles deixou a visão que se tem dos nerds um pouquinho mais... acho que melhorou um pouquinho a imagem, né?
Porque até o Steve Jobs, ele não era aquele nerdzão. Tipo, você pega as fotos dele antigas, você vê que ele era... Tipo, ele tinha cara de ser mais popular um pouco.
Não é aquele estereótipo daquele meme do gordo granudo.
Exato. né? Então é realmente ele tem aquela imagem. É, e até eu acho que se refletiu bastante assim no que a Apple se transformou depois da retomada, depois que ele voltou a ser o presidente da Apple de novo, né? Uhum. Que aí esse desenvolvimento de produtos assim que tinha um foco muito grande no design, essa coisa assim de você focar muito na usabilidade e tirar um pouco essa coisa de você ficar dizendo assim, ah não, é um processador tal com memória, não, o importante é você falar assim, olha que legal esse aparelho, olha o que, que ele faz, olha que bacana você ter um desse na tua casa, né?
Exatamente.
É tipo isso.
Então eu acho que isso refletiu essa trajetória dele. Agora, se você olhar assim, friamente, tanto um quanto o outro, na adolescência, eu acho que ambos são nerds, né? Porque o Steve Jobs, o primeiro computador que ele criou, ele comprou peças lá e saiu montando aquilo ali. Isso é uma coisa que o adolescente normal não faria.
É verdade. Hoje, ainda mais, muito
mais
verdade
na época.
E o Bill Gates, por outro lado, é um cara que entrou muito na área de programação, criou um sistema operacional para rodar nos computadores IBM PC. Quer dizer, também é um cara que também saía um pouquinho, né, daquela do padrão comum do adolescente ali da época dele, né? E aí ele tava, porque na verdade, se você for ver, é o nerd. Se o nerd fosse a maioria, certamente ele não teria esse preconceito que havia em relação ao nerd. Ele não seria um cara discriminado e tal. Ele seria popular, né? Se ele fosse maioria. E não eram. Os nerds não eram maiorias, né?
Eles seriam mais Apples, mais sistemas operacionais também. Se todo mundo fosse nerd, se esforçasse.
É, a gente não estaria nem fazendo esse episódio de hoje aqui, porque ia ser uma coisa mais do que normal, né? Ah, esse cara...
Né?
Tô falando do normal, não tô falando do cara que... Né? Agora, enfim... Então essa mudança da imagem se deu muito por conta também da trajetória de sucesso que esses caras tiveram, né? Então hoje em dia você tem, de repente, pessoas que, quando você fala de nerd, se associa muito mais valores positivos do que eventualmente valores pejorativos, né?
Nerd de hoje, o cara rico de amanhã. Já dizia a musiquinha.
Essa é a imagem, né? Essa coisa, né? Agora, isso aí é uma visão do nerd muito voltada pro cara da tecnologia, pro cara cabeçudo lá, né? E voltando aí pro Noiva Nerd, você vê lá no Noiva Nerd as referências que tem, as referências são muito mais voltadas, muito mais pros aspectos culturais do que propriamente pra essa coisa comportamental isolada aí, né?
Isso mesmo. Negócio que eu acho que é muito legal, que eu tento sempre procurar, é que muitas vezes a pessoa entra no blog e aí comenta comigo e fala assim, nossa, mas você fala de casamentos de nerds tão diferentes, assim, mas é porque às vezes tem uma referência que é muito simples e que a pessoa já entende. Isso eu acho muito legal, que vai além de uma imagem, sabe?
Uhum.
Vai de uma
detalhes ali.
Exatamente, de detalhes. E eu acho isso muito, muito legal de se usar. Porque às vezes quando você fala em nerd, já vem aquele lance que a gente falou da imagem, do carinha de óculos, rejeitado. Uhum. E às vezes a gente usa uma referência simples, uma frase de um filme e já, as pessoas já conseguem perceber isso. Isso eu acho muito legal.
E também tem justamente o contrário. Tipo, tem muita gente que tipo, acha que o nerd é só o cara que tá tipo, ligado nas coisas atuais ou as mais famosas. O
Sim.
cara gosta de Star Wars, o cara gosta... Mas o cara faz uma referência, sei lá, de 2001, Odisseia no Espaço, a pessoa não vai nem saber que ele fez uma referência.
Uhum.
Mas o
Exatamente.
Cara que souber da referência vai falar, porra, esse cara aí é... Esse cara aí manja.
Esse é um filme do Kubrick da década de 60, né, bicho?
Sim.
Então, quer dizer...
Não é tipo algo que todo mundo tem acesso, ou que lembra, ou que viu... Alguma coisa assim. Então, tipo, se você usa... Eu usei mais por exemplo mesmo, mas... Há um tempo atrás, antes da série do Game of Thrones.
Uhum.
Pô, se você fizesse qualquer referência aos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, ou se você, sei lá, citasse George Martin, só quem tivesse lido mesmo é que saberia.
É o próprio Tolkien, né?
O Tolkien um pouco menos, porque ele já... acho que antes dos filmes já tinha uma certa hype
pelos livros dele,
pelos
né?
livros, não por, pelos livros serem, tipo, lidos por muita gente, tipo, o povão.
Aham.
Mas é um livro que, tipo, pô, era antigo, e continuava sendo vendido tiragens e mais tiragens desde sempre. Então, mesmo antes dos filmes, você ainda tinha uma certa... O Tolkien tinha um certo teor maior ali. Ele não era obscuro.
Uhum.
Agora, o Martin, depois da série na HBO, pô, todo mundo conhece Game of Thrones, até quem nunca viu Game of Thrones, nem nunca leu Game of Thrones, sabe o que é Game of Thrones.
Sim. Agora, um parênteses aí, George Martin, pra mim, sempre foi o quinto Beatle, porque George Martin... É o nome do cara que é o produtor.
É porque o George Martin é George R. R. Martin.
Isso. Mas esse outro George Martin, ele é o cara que foi o produtor dos Beatles e é considerado o quinto Beatle e tal. Aí quando eu vi a primeira vez falar George Martin, eu falei, pô, será que esse cara escreveu o livro também e tal? Mas é outro cara.
Ele tem sabe fazer várias coisas.
É um homônimo dele.
Escrever.
E apesar de, tipo, o sucesso ter sido nisso, ele tem vários outros livros que agora estão alcançando o público por causa do sucesso das crônicas.
Uhum.
Mas ele era roteirista de Hollywood. Ele escreveu pra CSI, se eu não me engano.
Ah, é mesmo?
Ele era roteirista de...
Eu não sabia, não.
Ele era roteirista antes de...
Quer dizer,
antes não, ele provavelmente escrevia livros. Mas antes do sucesso total, ele era roteirista.
Ah, legal, cara. Agora, olha só. Então, quer dizer, o nerd também é um cara que é meio ligado em série, né?
Livros...
Então, quer dizer, tem essas referências realmente todas culturais. Agora, a forma também como o nerd consome isso tudo é uma forma meio diferente também, né? Porque eu penso o seguinte, tem a pessoa que assiste série, tá passando ali, o cara vai lá, vai assistir e tal. De repente, se ele perder um episódio, não tem problema. Se ele...
É, não liga.
E se a série se tá repetindo, ele também não liga e tal. E o nerd, eu acho que ele tem aquela coisa do seguinte... Pô, se estreou nos Estados Unidos, tem que estrear aqui juntinho, porque senão ele vai encontrar. Senão ele vai encontrar alguma forma alternativa de assistir aquilo.
Exatamente.
Antes. É o cara que ele não lê nada sobre um episódio já passado se ele não tiver visto ainda, porque ele não admite spoiler.
Ele não quer tomar spoiler.
Eu admito spoiler, gente. Eu sou muito curiosa às vezes.
E aí o cara também, ele acabou de ver o episódio, ele já vai buscar informação adicional, ele quer saber quem foi que dirigiu, quem foi o roteirista, quem foi, né?
E essa é de coisa.
Eu acho que
eu não consegui achar o mesmo episódio.
Isso é uma das coisas que diferencia. Porque, tipo, quando eu tava... A nova temporada de The Walking Dead eu não tô acompanhando.
Aham.
Mas a... Eu lembro que eu baixava o episódio na segunda, aí passava na Fox, dublado, eu via dublado, aí minha mãe ficava olhando, mas você não viu isso já? Eu falei assim, mãe, eu preciso ver de novo, tem detalhe que eu não vi, não sei o quê.
Exatamente, você fica buscando os detalhes e fica buscando determinadas coisas ali.
Que uma coisa que diferencia o nerd, a categoria nerd, das categorias normais, de pessoas normais, é essa vontade de pegar informação sobre aquilo que você gosta.
Uhum.
Porque eu lembro, aí saía The Walking Dead, via postagem do pessoal falando do episódio. Com Game of Thrones foi a mesma coisa. Via episódio, aí eu queria ver de novo. Aí, tipo, começava a nova temporada, via todas as outras temporadas antigas pra você começar a série vendo certinho. Então, eu acho que isso diferencia muito. Porque a maioria das pessoas não liga, tá?
Não
já
liga,
vi a temporada, não vou ver de novo mesmo.
Agora,
não é aquilo ali que, tipo, sei lá, não completa em nada para as outras pessoas. É tipo, né?
Exatamente.
Tanto que a HBO, quando lançou, me parece que a segunda temporada do Game of Thrones, quando ela lançou, ela fez, assim, uma jogada de lançar no Brasil quase que simultaneamente, justamente para evitar que as pessoas assistissem a série por outro meio que não fosse pela HBO, né? Porque aquele negócio, o cara que é fissurado mesmo na série, ele vai buscar as informações.
Gente, ó,
ele vai buscar o download,
legenda,
né?
De série é a agonia.
Sim,
ainda
é exatamente isso. Eu estou sofrendo com isso, com Supernatural, nesse exato momento. Eu tô quase baixando o episódio Raw, baixando legalmente, obviamente.
Bom que se diga, né?
É bom que se diga. Tudo na maior legalidade. Uhum. Só que eu não tenho legenda ainda, então vou baixar só pra assistir em inglês e dane-se. Porque eu não quero esperar mais, não.
Exatamente, tem essas neuras assim, cara. Você fica na crise, você não acha legenda, só acha legenda em espanhol, acaba vendo o próximo tudo em espanhol.
Pô, então já que a gente tá falando aí de série, vamos abrir uma... essa vertentezinha e depois a gente volta lá pro tema principal. Quais são as séries aí que vocês têm assistido? Mariana.
Eu tenho assistido atualmente. Eu vi o primeiro episódio da nova temporada de The Walking Dead.
Uhum.
Game of Thrones, eu tenho visto agora Arrow, que é aquela série do Arqueiro Verde.
Sim. Uhum. E é legal?
Olha, eu gostei porque eu gosto muito do personagem do Arqueiro Verde, velho. Eu acho que a história do Arqueiro é uma história sensacional demais. Ele dos heróis da Liga da Justiça, eu gosto pra caceta, assim. Então eu falei, tem que ver isso. E eu tô gostando muito, muito, muito mesmo. Eu superou minhas expectativas. Vinícius começou a ver, ele falou assim, você tem que ver que é muito bom. Aí eu comecei vendo, falei assim, pô, isso vai ser uma merda. Mas eu tô gostando pra caceta. Então, eu recomendo pra vocês, se vocês não estão vendo. Eu parei de ver Supernatural, tá? Ah, velho, ficou chato.
Eu achei que você ou... Não, você é um herege. Não quero mais falar com você.
Vai acontecer uma briga agora aí.
Não quero mais falar com você.
Não, mas se Marquinhos falar que tá bom, eu posso até voltar a ver.
Pô, tá, cara. Tá bem foda. O último episódio... Pra caralho.
Tá em qual temporada?
Tá na nona.
Nona já, cara, bem longeva, né, cara? Tá quase batendo Friends aí, né?
E é curioso porque era pra ter acabado na quarta. Só que aí fez sucesso, tipo... E aí, tipo, antes não acabar na quarta, tipo... Acabou a quarta temporada, fim. Uhum. Tipo, no meio da temporada lá era pra acabar. Aí só que fez sucesso, tinha mais história pra contar, não acabaram. E, pô... Legal. Era pra acabar na quarta, tá na nona, cara. E tá indo bem. Não tá deixando muita coisa, tipo... Pô... Podia ter acabado lá, que tava bom. Até que tá bem legal, cara.
Me tira uma dúvida. O ator que faz o pai do Jim Winchester, ele é o mesmo cara que fez o comediante no Watchmen?
É, não é?
Eu acho que é, agora eu não lembro.
Tem quase
certeza. Tem esses atores que se parecem, na verdade. Mas eu acho que é também.
Eu acho que é. Ele é o cara que fez aquele irlandês do... Porra, qual é o nome daquele filme?
Onde os fracos...
Aquele filme romântico? Não. Aquele filme romântico lá.
Eu sei qual é.
Facet, ó. Ele é o irlandês lá.
Como é que é o nome do filme?
Facet, eu te amo.
Photoshop, eu te amo. É Photoshop. Isso é nerd pra caralho.
Bem, você sabe que você é nerd quando você faz... piadas com pessoas comuns e ela não entende.
É, isso é verdade. Não, ou você é nerd ou então você é muito ruim de piada, né?
Exatamente. Aí as pessoas ficam te olhando assim, elas riem só pra não te deixar sem graça.
Isso me lembra um professor meu que eu tive, professor de química, Cristiano. Ele era bem nerdão e era otaku também, então ele fazia as piadas de vez em quando. Aí, tipo, tava eu lá sozinho, tipo... Aí ele olhava pra mim, tipo, o resto da sala, tipo... Ok, o que tá acontecendo?
Você entendeu, é? Me entendi a
piada. Ele fazia as piadas sobre animes e tal. Aí era, tipo, eu rindo e, tipo, e a turma, tipo... Hã? Oi? Ah, tá, engraçadão.
Mas, E aí, Mariana, tem mais alguma série, Mariana?
Não.
Vou te assistir Supernatural.
Tá.
Tá. Agora, Marquinhos, as suas séries aí. Eu sei que é Supernatural, né?
Supernatural, com certeza.
E Supernatural também, né?
Supernatural também. Eu assisto as outras temporadas de Supernatural. Eu tô esperando em abril lançar a nova de Game of Thrones.
Uhum.
Eu já li todos os livros, então tô esperando. Eu tô com The Walking Dead em hiato faz um tempo já. Eu tô até com o episódio dentro do computador que eu ainda não assisti. Uhum. Porque se perdeu aí no meio do computador e, sei lá, porque eu parei de assistir, mas tem que voltar a assistir porque The Walking Dead é bem maneiro.
Já me falaram que é bem legal, ainda não paguei.
Eu gosto.
É legal porque, tipo, não é aquela história de zumbi ao estilo filmes de Resident Evil, porque eu gosto muito dos filmes de Resident Evil.
É, mas sabe o que acontece?
Mas justamente não é nesse estilo. Não é no estilo de, tipo, zumbis, vamos matar todos.
É, mas sabe o que acontece? Eu assistia muito na Fox, Simpsons, essa coisa toda, e aí volta e meia tinha lá o comercial do Walking Dead. E aí o comercial é muito voltado nessa porra de ficar matando o zumbi, e não na história.
Só que não. A história é, pô, bem diferente. Tem vários episódios que você não vê um zumbi.
É, tipo, cadê o zumbi? Eu acho que eles tentam mostrar o conflito das pessoas.
Exatamente. Assim. O que aconteceria com as pessoas, o que aconteceria com a humanidade se acontecesse uma coisa dessa, entendeu?
Não, mas eu acho que é isso que é o legal de uma série, né?
A centralidade de todas as... Bom, pelo menos todas as temporadas que eu vi até agora,
uhum,
era nisso. Tem acho que é a terceira temporada? Quarta? Não lembro agora. Que temporada que tá?
Quarta.
Então foi a terceira temporada. A terceira temporada deles, eles estão, tipo, numa prisão. Uhum. E, tipo, tem sempre zumbis aparecendo. Só que o foco... Que, pô, você poderia fazer um filme com essa temática. Ah, tem uns apocalipse zumbi, tem as pessoas presas na prisão e, tipo, elas têm que sobreviver, dar um jeito de sair dali. Só que na série a temática não é... O importante não é aquilo ali. São os conflitos entre eles lá dentro, os problemas que eles têm que enfrentar. Uhum. Por estar preso ali, porque tipo, ali é um lugar seguro, mas eles estão presos.
Entendi.
Então, tipo, são os conflitos que eles têm ali de como eles vão conseguir comida, como eles vão conseguir água, como eles vão sobreviver ali dentro.
Da própria convivência, propriamente.
E da convivência, exatamente, entre eles e tal. Tem sempre.
E eu sou uma pessoa que eu me pego tanto a sério, eu fico pensando assim, gente, que foi eu, não sei o quê. E daí, uma outra coisa que faz você entender que você é nerd. É que, tipo, eu às vezes tô a gente tá com os amigos conversando assim, e aí eu viro pra ele e falo assim, cara, já pensou se parecesse aquela fileira de zumbi ali e um dos nossos amigos tipo, olhando assim, que eu sempre falo isso. Tipo, se acontecesse um apocalipse zumbi, a gente deitar assim, se acontecesse um apocalipse zumbi, aqui seria um local seguro, não sei o quê. Eu fico imaginando.
O meu primo faz isso também, o Ivo. Ele de vez em quando a gente tá conversando, tipo, ah, pô, se aconteceu um apocalipse zumbi, a gente tem que pegar um caminhão ali e tal, ir pra aquele lugar lá perto da Ipu, mas a Ipu é meio longe, então não pode ser lá, a gente tem que arranjar um outro lugar que poderia ser fortificado,
não,
não sei
o
que.
Que eu não sei fazer ligação direta.
Exatamente, mas é por isso, mas é por isso que você tem que planejar antes, porque você não precisa fazer a ligação direta, você vai ter a chave do carro.
Bom, mas vamos terminar aqui a listagem das séries aí. Quais outros você assiste aí?
Deixa eu ver mais que eu tenho aqui. Ah, eu quero muito ver começar a assistir Breaking Bad. Todo mundo fala bem pra cacete dessa série.
É, tem uma galera falando bem aí.
Pô, e acabou ela, então, tipo, nem vou ter que ficar esperando um novo episódio.
Uhum. Então, isso é muito bom, gente.
É, exatamente. Não ter que esperar episódio é uma maravilha. Quando você tem que esperar, tipo, meses... Pra próxima temporada de Game of Thrones, eu não aguento mais esperar, um ano esperando.
Nossa, e The Walking Dead, porque, tipo, eles começam agora, só que já vai entrar de férias, então sem esperar, não, férias, fazem logo. É
muito ruim. Então eu quero assistir Breaking Bad. Eu tenho Friends, porque esse Friends é sempre legal de reassistir de vez em quando.
Aham. E o Friends é uma boa porque você não precisa necessariamente assistir em ordem e tal, né?
Não, é bom assistir em ordem. Eu tô até assistindo.
É, não, claro, porque tem sempre.
Porque, tipo, tem aquelas.
Um desdobramentozinho, né? De uma coisa com
outra. Mas é aquela coisa, pô, você tá zapeando lá, tá passando Friends, pô. Você vai parar pra assistir mesmo.
Exatamente.
Você não sabe nem que episódio seja. Porque é legal, vai ser sempre engraçado.
Eu sempre vejo quando tá passando.
Sim, com certeza, também.
Mais alguma série, então?
É, Smallville eu deixei abandonado, True Blood eu deixei abandonado, apesar de que eu quero voltar a assistir.
Entendi.
É, e as duas, o que você anda assistindo? Cara, eu sei que você anda assistindo
Os Borges.
Os Borges e o...
E o Edição de Amanhã.
Edição de Amanhã, que a gente falou no... No Pode Caverna passado.
É, no Pode Caverna passado.
Depois lembrar passado. Isso.
É, no Pode Caverna número 6. Bom, Os Borges, tô assistindo, acabei de assistir a primeira temporada agora. Cara, é muito bom, é muito bem feito. É, assim, vale muito a pena assistir. É a história do cardeal Rodrigo Borges.
Que vira papa.
Que vira papa. Só que ele é um cara que tem filhos bastardos. Tem toda uma geopolítica ali daquela época. É muito legal de assistir, é muito bacana. Os Borges. Tem uma série, cara, que eu ainda não consegui terminar de assistir. Ela tem 4 temporadas. Já assisti, eu tô na terceira agora. É o 4400.
Achei que você ia falar dela.
É, o The 4400 é o seguinte. Qual é a história da série? Durante o decorrer do século XX, várias pessoas foram, em momentos diferentes da história, abduzidas. Simplesmente desapareceram. E aí, num determinado momento... Elas aparecem todas juntas, reaparecem todas juntas.
Eita.
Para elas, é como se tivesse passado apenas um dia. Para cada uma delas, mesmo aquela que foi abduzida na década de 20, entendeu? E quando elas voltam, elas começam a desenvolver alguns dons. Então, um tem um dom da cura, o outro tem o dom da premonição, o outro tem o dom de controlar a mente das outras pessoas. E é muito legal a série, porque a série, apesar disso tudo, também é uma série que ela não fala exatamente disso, mas dos relacionamentos entre as pessoas. Que eu acho que isso é que é o legal da série. Assim como eu tenho que retomar Lost, eu parei de assistir na terceira temporada, mas eu queria muito rever... Porque Lost não é uma série sobre uns caras que estão presos numa ilha. É sobre o relacionamento humano. E é isso que faz a história ser legal. Muita gente fala muito mal do final de Lost.
Final, né?
Enfim, mas eu acho que você, pô, jogar fora 7 temporadas de uma série que fez o maior sucesso por conta de um final, é também ser muito radical, eu acho, né?
Enfim. Eu gostei muito de Lost. Eu não vi o fim, né? Tem que ver a última temporada.
Aham.
Eu já sei o final, mas eu acho que, tipo, Velho, Lost, velho. Foi muito bom, independente de mal.
E a outra série que eu tô assistindo é Edição de Amanhã, que é uma série da década de 90, que eu tô já na segunda temporada, muito legal, muito bacana. Eu falei sobre ela no último episódio, não vou falar de novo. Quem quiser saber, ouve o último episódio aí.
Eu acabei de lembrar de mais duas séries que são boas pra cacete. Duas, não, três.
Ah, peraí, antes de tudo também, eu tô assistindo Death Note. O Death Note
é
já tô quase no fim. Já...
O anime?
Isso.
Oh, aí sim, hein.
Pô, se eu começar a listar os animes que eu já assisti, eu assisto, aí a gente não acaba essa
pós-caverna
de hoje.
Aliás, nós vamos fazer um, Mariana, só sobre anime e aí você...
Vou
se você quiser... Não, vou ouvir não, se você quiser participar, tamo dentro aí.
Opa, tô dentro, querido. Esse mundo do anime aí. Aí, ó, tá vendo? Um nerd liga várias coisas no universo.
Várias culturas diferentes. Exatamente. O nerd não tem uma cultura, ele agrega culturas.
Exatamente.
Show de bola. Mas isso aí.
Pô, lembrei de umas séries aqui que são boas pra cacete. Uma que eu parei de assistir isso porque eu parei de achar episódio. Uhum. Se eu procurar ela direitinho, eu acho que eu consigo achar de novo. Porque os episódios foram me passados. Uhum. Eu não tinha baixado. E isso é muito boa. É, o nome dela era The Eleventh Hour. É, passava na Warner. Uhum. Era sobre um cara que era, tipo, muito fodão. Tipo, ele tinha altos conhecimentos em química, biologia. Uhum. Ele era um detetive, ele tinha altos conhecimentos em várias coisas. Certo. E ele resolvia alguns casos que eram meio bizarros. Tipo, uma família inteira que morreu. Que morreu durante o café da manhã, comendo café da manhã. Deixa eu ver se consigo lembrar mais alguma. Esse foi o último episódio que eu assisti, uhum, foi o que ficou mais na minha mente. Que ele resolveu aquilo pensando em N maneiras diferentes. Sobre a plantação, de como foi plantado, o que foi usado de agrotóxico, blá 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 blá.
Beleza.
Essa série é muito boa de investigação, é bem interessante. Uhum. Tem lá sua comédiazinha e tal. Uma que eu tô pra começar a assistir faz anos e eu ainda não comecei, que é Fringe. Uhum. Que ela é bem ficção científica.
É do J.J.
Abrams,
né?
É
do
J.J. Abrams. Eu só queria começar a ver por causa disso, mas aí eu tive preguiça.
Uhum. Eu não comecei a assistir ainda, mas parece ser muito boa. Big Bang Theory a gente já comentou, mas não é essa que eu ia falar. E Dexter, porque Dexter é foda.
Dexter, assim, eu ouvi uma galera falando muito mal das últimas temporadas.
Eu não posso dizer porque eu não assisti as últimas temporadas.
Bom.
Mas, não importa, é a mesma coisa que você falou do Lost, cara. Não dá pra você jogar as outras temporadas fora por causa dessa. Porque, porra, Dexter é bom demais, velho.
Entendi.
A série dos livros é muito boa. A série é muito boa. Tipo, é muito maneiro. E é uma série bem diferente. Tipo, não é algo que você normalmente espera. O cara é um assassino e, tipo, todo mundo gosta dele. Então, tipo...
Vamos dar uma voltadinha aqui no tema, só pra gente poder fechar. Assim, tem essa imagem toda que o nerd tinha, passou a ter. E uma coisa que eu tenho observado na questão nerd é o seguinte, é o mesmo que acontece no universo dos roqueiros. Ou seja, um monte de gente que não tem nada a ver com aquilo, que começa a usar símbolos...
Bazinga.
Exatamente, o camarada...
Óculos quadrado.
O camarada vai lá e vai na loja de camiseta que vende tanto a camiseta de rock quanto a camiseta do universo nerd, e o camarada vai lá e compra uma camiseta da Zelda, não sabe que nunca jogou, não sabe o que, que é isso. O camarada vai lá e compra...
É o cara que vira pro Link, esse é o Zelda.
Exato.
É o Link.
Não, é o Mario Verde.
Não, Mario Verde é o Luigi, pô.
Mario Verde é o Luigi.
Uma vez eu vi uma tirinha assim, se uma menina te falar que não existe Mario Verde, é Luigi, você tem que se casar com ela. Sabe, se ela sabe diferenciar de Mario e Luigi, você tem que casar com ela. Eu falei com o Vinícius que foi por isso que ele casou com o Lucas.
Isso, eu acabei de me lembrar de uma outra tirinha parecida com essa, do universo do rock. Se a menina vira pra você, pô, baixo maneiro, casa com ela, porque ela sabe diferenciar a guitarra de um baixo.
Exatamente. Não acho que é uma guitarra com braço mais comprido com
exatamente,
quatro cordas.
Exatamente, não, é um baixo. Eu já vi essa tirinha também.
Então, quer dizer, eu acho que tá acontecendo mais ou menos esse mesmo fenômeno aí.
Sim.
De pessoas se dizendo nerd que não são, é porque, de determinado modo, acabou virando
moda.
Virou moda também. E como dizia um amigo meu, assim, a moda é uma merda, porque quando a moda passa, aquilo que era legal num determinado momento, passa a ser... parece que tá infectado no momento seguinte. Então, você que usava uma camisa, que, por exemplo, eu uso a minha camisa do Iron Maiden, eu adoro Iron Maiden, eu ouço Iron Maiden, e, porra, bebo a cerveja do Iron Maiden, acho... me amarro Iron Maiden.
The Trooper.
Mas o camarada chega e ele compra a camiseta. Amanhã ou depois, acabou essa moda das camisetas, ou de rock, é o camarada, aquilo dali, cara, vira um objeto infectado. Se o cara usar aquilo, o cara, pô, vai ser renegado, porque aquilo dali tá fora de moda agora, né? Então, esse universo, ele tem essa virtude de ser algo que as pessoas gravitam em torno dele por gostarem realmente, não só da estética, mas gostarem mesmo. Pô, o cara curte série, o cara curte saber dos bastidores da coisa, ler coisas, dos games, essa coisa, dos desdobramentos culturais que a coisa tem. E esse cara que caiu de paraquedas aí, que é o camarada que não sabe, que tá ali pela moda, é o tipo do cara também que tá consumindo esse negócio de uma forma que é ruim, né, pra quem curte, né? O que vocês acham?
Tá acontecendo muito isso. Você vê, tipo, muita gente que usa as camisas que, tipo, pô, legal, pô, o cara conhece a série. Mas, tipo, pô, conhece a série que tá em alta agora, entendeu? Uhum. Que tá todo mundo vendo. Uhum. Aí ele quer mostrar, pô, eu também estou vendo igual todo mundo. Não é porque ele acha aquele negócio maneiro, não é porque ele acha aquela cultura legal, ou porque, tipo, acha aquela série realmente foda. Tipo, ok, essa vai continuar comigo até o final da minha vida, sabe? É o cara que, tipo, pô, Game of Thrones é uma coisa que tá acontecendo isso. Pô, eu lendo os livros, eu falo, cara, esse é um livro que vai continuar na minha estante quando eu estiver velhinho, meus netos vão estar lendo aquilo, porque é muito boa, é uma história muito boa. Pô, pra quem só assiste a série, não digo que só pra quem só assiste a série, porque tem muita gente também que assiste a série, mas realmente gostou. Uhum. Mas tem muita gente que tá assistindo porque, tipo, é a moda agora, é a série da moda.
E eu também acho o seguinte, tem muita gente que não assiste série nenhuma, mas sabe uma ou outra informaçãozinha que leu até num site, num review, e de repente, tá, diz que assiste. Porque é legal você dizer que você assiste série.
É, exatamente, tipo, você se enturma ali pro pessoal que tá, agora que tá todo mundo assistindo série já não é mais uma coisa, até diria que série já não é mais coisa só de nerd.
Sim.
Que todo mundo assiste isso. Então, tipo, ah, você ficar de fora disso, você não vai querer ficar de fora. Você vai dizer, ah, não, assisti sim, é legal, blá, blá, blá. Então, acontece um bocado disso. E aí, o lance, tipo, de usar camisas e tal, ou sei lá, dizer que faz isso mesmo, mas tá acontecendo muito isso por causa disso. Tipo, você querer não se excluir dessa modinha que tem hoje em dia.
Beleza. Mariana?
Eu acho que é tudo isso que vocês falaram, e isso é uma das coisas que me dá muita, muito, muito, muita raiva. Porque quando essas pessoas aparecem, elas começam a falar muita merda. Uhum. Entendeu? E aí eu fico com muita raiva e tiro ela do meu feed, do Facebook. E eu não vou ficar discutindo com gente que acha legal usar óculos nerd, não sei o quê. O título é nerd, só que você usa um óculos.
É, enfim, tem essa estética.
Claro que os
hipster,
óculos são,
né,
esquisitos.
É, não.
Os hipsters estão bizarros.
Exato, aí o cara acha que o hipster é o novo nerd, enfim. Mas é uma coisa muito mais estética, né?
Não, é isso porque, tipo, os hipsters, tipo, eu não sei se a origem da palavra é essa, mas quando os hipsters surgiram, eram os caras que eram os diferentes de tudo. Era tipo assim, era o cara que usava as roupas dos anos 50, uhum, usava aqueles óculos fundos de garrafa,
mais ou menos
e por algum raio de café. Algum raio de café é ótimo. Uhum. Algum raio de motivo, café era tipo a hype deles, e tipo, tomar café era coisa de hipster. Sendo que eu tomo café há anos e eu não sou hipster,
exatamente,
nem pelo cacete.
Minha avó é hipster.
É exatamente. A minha, nossa, minha bisavó era hipster. E ela mais hipster do que os hipsters, porque tinha manteiga no café também. E comia pipoca com café.
É, com certeza.
Né, minha bisavó. Valeu. Comia pipoca com café, então ela era hipster também, né? Era diferente.
Minha avó é hipster desde sempre.
É, exatamente.
Beijos.
Então, pô, antigamente o hipster era assim, agora, tipo, o hipster é, tipo, é o cara que se veste daquela maneira que os hipsters se vestem.
Sim.
Então, tipo, o hipster é moda. Então o hipster já deixou de ser hipster, cara.
É.
Mas quem não é hipster agora são, tipo, sei lá, o cara que vai pra frente do shopping é hipster agora.
Mas foi mais ou menos o que aconteceu com o movimento hippie. O movimento hippie foi enterrado pelos hippies, porque justamente a indústria começou a fabricar a calça, a pegar aquela estética hippie e transformar aquilo em objetos de consumo.
É, tipo, e é completamente contra o...
Exatamente, a filosofia hippie.
A filosofia do hippie.
Então, na verdade, quando a indústria pega, e eu acho que também a culpa de as coisas virarem modinha, é justamente essa. Porque você tem uma série de empresas fabricando aí camisetas de tudo que é coisa. Então o cara faz a camiseta do Poderoso Chefão, a camiseta do Stanley Kubrick, a camiseta de fulano, Beltrano, etc e tal. E isso tudo, o cara quer dar saída nisso. Então ele transforma isso numa modinha, as pessoas que curtem modinha acabam consumindo, né?
Sim. Verdade. Mas vocês não acham, deixa eu fazer uma pergunta.
Claro.
Vocês não acham que, tipo, todo esse lance da moda, de ser nerd ou não, surgiu com até esse lance do The Big Bang Theory, séries foram ficando famosas e as pessoas começaram a achar, tipo, PC Siqueira, sabe? PC Siqueira
pode ser.
Um nerd, exato mesmo, e acho que pelo fato deles ficarem. Até mesmo a série ter ficado tão popular, o PC, e outras pessoas nerds ficaram tão famosas, acho que foi por isso que teve essa moda. Assim,
sim, mas eu acho que isso é reflexo do seguinte, da popularização da TV a cabo e da internet, banda larga. Quando aconteceu isso, as pessoas passaram a ter acesso. Porque quando na internet discada lá, era impossível você assistir um vídeo. E hoje em dia você assiste um monte de coisas, então você tem acesso a essa informação toda de uma forma muito mais rápida e fácil. E a TV a cabo também era uma coisa que era super cara e hoje em dia todo mundo tem. Uhum. Então quando você tem esse tipo de coisa, você passa a ter acesso a um monte de coisas. E aí você tem, misturando aí o cara que ele curtia mesmo, de uma forma quase que religiosa, determinado tipo de coisa, com o cara que tá ali zapeando os canais e aí ele assiste um episódio do Big Bang Theory e acha legal aquilo, aí acha legal ter a camisa do Bazinga, etc, né? Porque ele viu aquilo na televisão. E não porque aquilo tem algum significado, né?
Eu acho que sim. Tanto que acabei de lembrar aqui, no Isidus 2006, parece que parece que eu sou velho pra cacete, né? No Isidus 2006, 2007, a banda Os Seminovos, pô, eles tinham uma música falando sobre os nerds. Era tipo, nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Nerd de hoje é, sei lá, era assim a música. Tipo, garoto escolha já seu nerd, blá blá blá. Tipo, naquela época os nerds já eram nerds ainda, entendeu? Não tinha essa hype.
Ostentando.
Não tinha essa coisa. Não tinha essa ostentação, sou nerd. Tipo, ninguém falava assim, pô, eu sou nerd. Não, o cara era taxado de nerd.
É, taxado de nerd. Na verdade, as pessoas apontavam ele como aquilo, mas ele...
Exatamente. Hoje em dia, pô, sou nerd mesmo.
Exatamente, velho. Não é as pessoas se intitularam, elas não são mais...
Exatamente.
Eu sou nerd.
Eu sou nerd com orgulho.
É, tanto que desde 2006 existe o Dia do Orgulho Nerd.
Que eu duvido que a maioria dessas pessoas saibam por que você tem que andar com uma
toalha.
Uma toalha.
Exatamente.
Eu duvido muito que alguém saiba o que eles têm que andar.
Do Guia do Mochileiro das Galáxias.
Sim, exatamente.
A toalha, você vê, tipo, parabéns, mano, Dia do Orgulho Nerd, mas são poucos aqueles que lembram da toalha.
Os nerds são unidos, ou quase.
É quase. Não, mas olha só, o dia é o 25 de maio, também é considerado o Dia da Toalha, né?
Sim, é o Dia da Toalha por causa disso.
Exatamente.
Por causa do Guia do Mochileiro das Galáxias.
É.
Que não é nem um livro, assim, que poderia se dizer, tipo, nerd no passado. Mas hoje em dia, tipo, é parte de uma cultura diferente.
Não, com certeza.
O livro é inteligentíssimo, o livro é genial.
Mas,
O livro é muito
não,
bom.
Não, e acabou virando uma coisa nerd, porque justamente... E essa coisa também da atemporalidade... Né, das referências nerd. Porque
Exatamente. Você
pega ali.
Não é aquela coisa
não,
de, tipo.
Você pega lá o Star Trek, cara, que é uma série que, pô, lá dos anos 60. E é uma coisa, pô. O Spock, cara, o Leonardo Nimoy, onde é que ele parar que tiver algum nerd ali, cara?
Alguém vai parar.
Ele vai parar, ajoelhar e.
Porque
o cara.
Live long and prosper, porque.
Exatamente.
É, com certeza. Tipo, é o.
Boa vida das pessoas.
Pô.
Sim, ele é conhecido até hoje, ele tem camisas.
Sim.
Mas também existe. Aumentou a popularidade dele por causa do Big Bang Theory também, porque, tipo, ele é o ídolo do Sheldon.
Sim, sim.
Uhum.
Então, tipo, tem isso também. Mas, pô, Star Trek antes de Leonardo Nimoy, antes de Big Bang Theory, já era Leonardo Nimoy.
Não, com certeza.
Ele já era o cara, já era o Spock.
Pô, gente, então, valeu. Pô, Mariana, valeu, obrigadão. Marquinho também, a gente tá fechando esse blog aqui, valeu?
Falou, muito obrigado.
Agora, não podemos esquecer de uma coisa super importante. Pra gente acessar o Noiva Nerd, o endereço é?
noivanerd.com.br, a noiva mais legal de toda a galáxia.
Pô, beleza.
E muito humilde.
Tá certo então, valeu galera.
Enquanto o bonitão está pegando você, o nerd está criando um software no PC. Enquanto o sarado malha na academia, o nerd está lendo as notícias do dia. Enquanto o bonitão está na balada digitando, o nerd com certeza está em casa estudando.
Dicas do Podcaverna.
Bom, galera, finalzinho do programa, sempre rola o Dica do Pó de Caverna, então cada um vai dar uma dica aí. Primeiro, as damas. Mariana.
Opa! Então, a minha dica é de um aplicativo de Facebook que eu gosto muito, que foi desenvolvido pelo pessoal do Legião dos Heróis, que ele descobre qual é o seu herói.
Ah, legal.
Vai ter o link aí, e tem o qual é o seu herói e qual é o seu vilão, e aí você vai saber qual é o herói que mais se encaixa com você e qual é o vilão.
Já fiz os dois.
Eu gostei muito, porque o meu deu um herói que eu gosto pra caceta, então o meu...
Vilão eu fui o Lex Luthor, eu fiquei triste porque eu era careca.
Pô, cara, você careca não é tão ruim assim não, velho. Então, os links das dicas de hoje aí e do link da Noiva Nerd e tudo mais vão estar no post, tá, galera? Valeu? Marquinhos, sua dica.
Pô, a minha dica é um joguinho que eu comecei a jogar e isso é uma merda, porque o jogo é foda e eu não consigo parar de jogar, não. É o Star Wars The Old Republic. Já que a gente tá falando de universo nerd e tal, o Star Wars sempre presente. É um RPG. Você baixa ele pelo site do Star Wars The Old Republic. Instala ele, demora um bocadinho pra instalar, mas vale a pena. É, o RPG, você cria seu personagem no universo. Ele se passa antes dos filmes. Sim. Antes de todos os filmes. Você tem lá as opções de escolher entre ser duas opções de Jedi. Você pode ser um Trooper, que não é um Stormtrooper, porque os Stormtroopers são clones e isso é de antes, então eles eram pessoas. E você pode ser um contrabandista, eu sou um contrabandista, tipo Han Solo. E você também pode escolher o lado Sith, você pode escolher o lado do Império. E aí você pode ser duas lá opções de Sith e duas lá opções de soldados dos Sith lá. É bem legal, os gráficos são muito bons.
É um jogo online, você joga com outros caras.
É um jogo online, você joga com tipo o mundo inteiro. É de graça, você pode pagar por algumas coisas, mas você joga de graça, você não precisa pagar pra jogar ele o tempo todo.
Legal.
E, pô, o jogo é muito bom.
Beleza.
Recomendo aí.
Bom, e agora a minha dica aqui. A minha dica é o seguinte, é um filme que eu já assisti, pô, tempasso. É um filme, é uma produção europeia, tá? Pra que a gente tem muito tempo que não fala de filme europeu.
Né? Faz tempo que a gente não fala de filme francês, ou uma coisa assim. Fabrício não me sacaneia faz muito tempo.
Esse filme é o seguinte, ele é uma produção do Reino Unido, da França e da Macedônia, tá? O filme chama-se Antes da Chuva. São três...
Ah, esse filme é muito
bom. Porra, bom demais. São três histórias com os mesmos personagens que têm interseções entre si. E eu não posso dizer muito mais do que isso, porque senão eu vou estar entregando assim, alguma coisa muito legal, que é o plot aí do filme, que é o bacana.
Eu só recomendo que assistam o filme mais de uma vez.
Sim. Porque quando você assiste a segunda vez, você começa a ver detalhes que você não tinha se dado conta na primeira vez. O filme chama-se Antes da Chuva e é uma produção de 1994. Olha, filmaço mesmo. Recomendo muito. Valeu, galera?
É isso aí?
O
filme é bom pra cacete.
Pô, Mariana.
Show.
Brigadaço aí, Mariana, da sua participação. Pô,
obrigado,
sucesso
você
lá no Noiva Nerd. A gente torce muito aí por você. Sabe que, pô, o site tá crescendo cada dia mais. Muito por conta da dedicação que você tem lá. Tamo junto aí, tá? Daqui a pouco a gente faz mais alguns juntos aí. A gente fica muito grato a você, porque o Pode Caverna, ele é uma inspiração que vejo você, então...
Que isso?
Você foi a nossa musa inspiradora.
Opa!
Então, você é integrante honorário aqui da nossa equipe aqui, valeu?
Sou tipo um princesa Leia do Pode Caverna.
Beleza. Bom,
outro nível.
Então eu sou o Darth Vader, valeu? Marquinhos, se fudeu, você vai ser o Skywalker, que é o cara mais desprestigiado da série, né? Era pra ser o herói.
Vou perder minha mão. Não, eu sou R2. O R2 é o robô mais foda do universo. Era pra ser o herói, cara. Ele não é o herói. O R2 é mais herói que ele, velho. O R2. E o R2 é o R2, eu acho que ele rivaliza muito com o Marvin. Só que o Marvin é do Guia do Mochileiro das Galáxias. Só que eu acho o R2 melhor porque o R2 não fala. E ele é foda do mesmo jeito.
Mas vem cá, eu vou. É só um parênteses aqui também pra gente terminar. É o seguinte, eu tenho uma tese e a gente vai até de repente fazer um programa sobre essa tese. A minha tese é a seguinte: cara, que quem são os caras foda das séries, dos filmes e tudo mais, não são os personagens principais. Pô, por exemplo, Gene Eugênio. Cara, o Major Healy é o cara. É o cara. Aquilo daí,
a gente pode fazer um programa sobre coadjuvante.
Pois é, o Woodstock do Snoopy.
É o cara.
Aquele cara, passarinho.
Quem
aquele, é? É o cara, velho. É o cara.
Me diz a primeira coisa que te vem à mente quando eu falo de meu malvado favorito.
Pô, os Minions.
Os Minions são o personagem principal, tão longe de ser. Os Minions são os caras.
Eles merecem um filme próprio.
Ele vai ter um filme próprio deles.
Exatamente.
Era do gelo. A preguiça, velho.
Exato, é o Cid.
Entendeu? Bom, então, valeu, galera.
A gente faz um programa sobre o coadjuvante depois.
Então, vamos pensar nisso aí. Marquinhos, valeu usar isso aí. Pô, próximo a gente vai estar junto aqui pessoalmente. Por Skype é legal, mas ao vivo é mais legal.
É, Mari, a gente toma cerveja de trigo.
Opa! Mari, brigadaço aí da sua participação, valeu.
Obrigada a vocês.
Beijão pra você. A gente se vê aí no próximo Pod Caverna. Valeu, galera.
Falou.
Até a próxima.
Todo conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a c... Cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode caverna. Pode caverna. Pode caverna. Pode caverna.